Nós vamos falar sobre o banco de rações aqui do município de Cascavel. Quanto isso contribui também com o trabalho das ONGs e das famílias que acolhem animais que precisam dessa atenção. E a gente vai entender um pouquinho como esse trabalho funciona. E recebendo aqui com muita satisfação o Rafael Spinelli, gerente da divisão de bem-estar animal. Rafael, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer atendê-los. Sempre tirando as dúvidas, esclarecendo aí todos os programas que a gente tem no setor de bem-estar animal, na divisão em si, né?
Vamos começar então falando, explicando para a nossa audiência o que é esse banco de rações.
O banco de ração, ele é um projeto que nós temos dentro da prefeitura, né? Onde ele visa a captação de ração. Ou seja, a pessoa que tiver um interesse em doação, destinação de rações, essas rações elas têm que, lógico, né, ter a sua validade, tem que estar com embalagem lacrada. A gente solicita que seja embalagens já direto de fábrica, não aquelas a granel, pela qualidade que vem o produto já embaladinho, né? Então nós fazemos a captação dessa ração através dessas doações ou até mesmo de emendas, né, parlamentares, e aí a gente faz a distribuição dessa ração para ONGs, protetoras, famílias vulneráveis que são cadastradas nesse banco de ração do município.
Então não tem a relação de compra de ração, é questão de doação.
Isso, a lei, o decreto, ele visa a captação, né? Então nós participamos de vários eventos, participações junto com outras entidades, como a OAB. Nós estamos com alguns pontos de coleta de captação, receber essa ração. Temos no Paço Municipal, ali na Prefeitura, temos dois pontos. Nós temos um dos pontos lá no Teatro. Lá no Teatro Municipal nós temos também um ponto ali. E atualmente estamos com uma parceria junto com o shopping aqui da cidade, também com um ponto para a captação dessas rações.
Depois que essas rações são captadas, são ali coletadas, qual é a destinação delas? Como que funciona a divisão?
A divisão ela é feita dentro das famílias que estão cadastradas, dentro dos cadastros de ONGs ou protetoras também. Então nós temos toda uma relação dessas famílias, enfim, e aí nós fazemos a divisão dessa ração conforme o que nós temos em estoque. Conforme que a gente capta o nosso estoque, a gente faz essa divisão daí.
E essa divisão, ela é proporcional à demanda de cada beneficiário? Ou seja, se uma ONG, por exemplo, tem mais animais do que outra, ela recebe mais ração ou é igual para todo mundo?
A ração ela vai variar bastante conforme que a gente tem estoque, né? Mas ela visa atendimento a cada animal cadastrado, conforme seu peso, aí nós fazemos uma proporção de quantos quilos que é necessário para a alimentação desses animais.
Isso. E como ajudar o banco de ração? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa física, se ela compra lá um pacote de ração, ela pode chegar lá e doar isso para o banco?
Pode. Toda doação é bem-vinda, né? Nós agradecemos e sempre fazemos essas campanhas para incentivar essa doação dessas rações. Essas rações elas podem ser entregues, nós não temos o horário, né? No caso, é o horário ali de serviço mesmo, mas ele pode ser feito na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pode ser feito no setor ali de bem-estar animal no Parque São Paulo, pode ser feito na própria prefeitura ou em algum desses pontos, como Feira do Teatro ou esse shopping também parceiro.
E em relação ao banco de ração, nós teremos aí uma grande mobilização na cidade, que é a corrida Cascavel Run, a corrida que celebra os 74 anos da cidade. E a corrida, ela é gratuita, mas os competidores são convidados a doar rações que serão destinadas para o banco de rações, é isso?
Isso mesmo. Esse é um projeto bem interessante que a Secretaria fez junto com a Secretaria de Esporte. Então nós vamos ter essa corrida, né, a maior aí. E um dos meios que a gente viu para poder incentivar é a adoção dessa 1 quilo de ração, né? Ela é voluntária, mas a gente pede sempre que a população participe. E a população de Cascavel sempre é bem, bem adepta a essas ações, né? Então nós esperamos aí a captação de cerca de 2,5 toneladas de ração, que vão tudo para o banco de ração e aí a distribuição.
Rafael, o estoque do banco de ração, ele tem sido suficiente para suprir as demandas dessas ONGs ou das famílias que são atendidas pelo banco?
A distribuição dessa ração, ela varia muito. Então depende muito do que está sendo feito para a captação. Alguns períodos nós temos mais, outros períodos tem um pouco menos. Nós não temos uma constância nessa distribuição de ração, mas sempre que em estoque nós fazemos a distribuição para todos os que estão cadastrados dentro do programa do Banco de Ração. Então nós já fizemos, o programa teve início ali no final de 2021, Nós já fizemos cerca de 42 toneladas de ração entregue, então uma média aí de 10 toneladas por ano e cerca aí de 4 anos, né? Então são 42 toneladas de rações.
É limitado o número de ONGs e famílias que são beneficiárias do programa Banco de Ração? Ou, por exemplo, uma ONG ou uma família que ainda não faça parte, mas queira receber as rações, ela pode buscar? Como que isso é feito?
Pode sim. O programa ele não tem uma quantidade mínima de animais, nem máxima, tá? Então, a família que tenha, ela precisa se enquadrar dentro dos critérios desse programa. Então, ele existe uma normativa, né? Onde tem os critérios, família vulnerável, ONGs ou protetoras. Faz esse cadastro diretamente no protocolo geral do município. Então, ali na própria prefeitura, no protocolo geral, faça o cadastro com os animaizinhos, com a documentação toda. Essa documentação vai para o setor lá de bem-estar animal e lá sim é feita uma análise tanto socioeconômica, assim como nós vamos em loco. Então nós vamos até o local para verificar as condições desse animal, como que ele está, qual que é o espaço que ele tem e a necessidade dessa ração por essa família. Se enquadrando, aí ela vai para essa nossa listagem ali. Então ela é aberta, pode ser feito o protocolo diretamente no Prefeitura Municipal ali no protocolo.
Rafael, já falamos disso em outras oportunidades, mas acho que é sempre válido também reforçar que outras atividades, que outras ações, além do banco de rações, o setor, a divisão de bem-estar animal promove aqui na cidade de Cascavel, voltado para esse atendimento, acompanhamento e acolhimento de animais em situação de vulnerabilidade ou que, enfim, precisem de acompanhamento.
O setor de bem-estar animal, ele tem ali dentro da nossa sede, né? Nós temos ali toda a parte de fiscalização, temos a parte de castração, sendo ela por clínicas ou pelo próprio castramóvel, né? Então, o castramóvel hoje, ele está lá no Riviera, na região do Floresta. Ele está ali no Cras do Riviera. Nós vamos ficar provavelmente até o começo de novembro. A expectativa é de cerca de 110 castrações e estamos bem contentes porque nessa região o número de faltas está muito baixo, né? Então o pessoal dessa região está muito participativa e a intenção é até o finalzinho ali no começo de novembro que nós conseguimos fazer ali 110 castrações de cão, gato, macho e fêmea.
Interessante você mencionar isso porque nós tivemos em outras edições do Castramóvel um número de faltosos bem alto, não é?
Isso, o controle populacional todo do município, ele tem duas vertentes ali, que é as clínicas credenciadas e o próprio veículo do castramóvel que vai até os bairros. Dentro do controle populacional em si, não é, no todo, juntando clínicas e castramóvel, a média é de 25% de falta. Ou seja, se a gente agenda 1.000 no ano, 250 são faltosos. É um número significante. Mas ali no Riviera nós estamos fazendo esse trabalho, já fizemos o cadastro dessas famílias em agosto, ali mesmo no CRAS, e agora estamos acionando todas essas famílias, estamos aí com uma média de 5% de faltas dentro desse cronograma agora no Riviera. É bem significante ali de aumento da participação dessas famílias, né?
Os próximos bairros por onde o castramóvel vai percorrer já estão definidos?
Para esse ano nós temos mais um, que é no reassentamento São Francisco. Ainda não tem data porque nós precisamos fazer toda a análise da estrutura e do espaço que é onde vai ser utilizado. Para o veículo do castramóvel estar no bairro ou na região que for, existem alguma série de critérios, né? Tanto questão ali do espaço, banheiro, lugar coberto. Então nós fazemos esse estudo antes e aí sim nós encaminhamos o veículo para fazer a cirurgia em si. Mas a próxima é no reassentamento São Francisco.
E primeiramente as inscrições, né? Primeiro abre-se, escolhe-se o bairro, depois são abertas as inscrições e só depois que as inscrições são encerradas que o castramóvel efetivamente vai para o bairro, né? O programa tem sido feito dessa forma.
Isso. Anteriormente a gente fazia todo o cadastro através do nosso WhatsApp do castramóvel ou do controle populacional do município. Nesse WhatsApp ali faz todo o cadastro, a triagem, e aí esse animalzinho vai para uma fila de espera. A partir desse ano, com o intuito de se aproximar mais da população, nós estamos indo no próprio bairro, de preferência no CRAS, que já facilita, às vezes, apresentar ali o cadastro único ou algum benefício, já consegue, às vezes, atualizar ali mesmo no próprio CRAS. Então, a partir desse ano, nós estamos indo diretamente no CRAS, fazendo previamente esse cadastro no CRAS, mas quem quiser e fizer o cadastro pelo WhatsApp também vai ser acionado. Então nós vamos chamar sempre as pessoas que estão na fila e as pessoas que fizeram o cadastro lá na própria, no CRAS ou qualquer outro local que a gente esteja cadastrando essas famílias.
Isso. E de modo geral até aqui, é claro que nós já pontuamos que em alguns bairros os faltosos têm sido maior, em outros bairros nem tanto, mas de modo geral a população tem aceitado bem e participado do programa, não é?
Sim, a gente tem aí a média geral do programa de 20% a 25% de falta. Então nós sempre fazemos esse chamamento para as famílias, que quando agendado, nós sabemos que algumas situações pode acontecer e as pessoas não conseguirem ir no dia e no horário marcado para castração. Mas sempre que possível, agendou, que compareça, né, que faça essa castração, vai se fazer um bem para o animalzinho, vai reduzir risco de doenças, o risco de fuga, então evita-se bastante problemas fazendo essa castração. E ela é gratuita, né, totalmente segura, são em clínicas ou no castramóvel, com todos os equipamentos e todos os insumos de primeira ali para fazer essas castrações. Então é importante que participem, né? Com essa participação em massa, a gente consegue reduzir, às vezes, essas ninhadas indesejáveis, né? Então, uma numeração aí de castrações, se nós fizermos aí cerca de 1.000 em um ano, isso daí no próximo ano ele vai reduzir cerca de 3.000 a 6.000 filhotes, que às vezes vai ter um acesso à rua ou que vai ser abandonado, enfim. Então a castração é hoje um dos meios mais seguros para reduzir essas ninhadas dentro do município. Isso é muito importante, né? A participação de todos.
Bom, Rafael, chegamos ao final da nossa entrevista e para finalizarmos, onde buscar mais informações e tirar dúvidas também sobre os trabalhos da Divisão de Bem-Estar Animal?
Todos os nossos trabalhos a gente sempre faz uma ampla divulgação, né? Então, quem tiver interesse nas castrações pode entrar em contato direto com o setor no 3902-1490 e ali vai tirar as dúvidas de como fazer o cadastro, seja para castração, para o banco de ração, né? E sempre que tivermos em alguma região já determinada, nós vamos sempre informar aí toda a imprensa para que faça esse comunicado também.
Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço o convite.